Que noite muito especial e muito linda estamos vivendo na igreja nesses dias, neste mês de outubro de 2017. Estamos celebrando neste mês 500 anos da reforma protestante do século XVI. 1517. 31 de outubro, na Catedral de Wittenberg, Lutero prega 95 teses. Aquilo é publicado pela imprensa, que acaba de nascer também. Na hora certa, no momento certo, Deus tem um homem certo para fazer a coisa certa, e fez a coisa certa, e aconteceu a reforma. Alguém disse que Lutero era o homem certo para a hora certa, fazendo a coisa certa. 500 anos estão comprovando que ele estava certo. Pastor João, bem-vindo. E por sinal, ele está vindo de Wittenberg, né? É você que tinha que pregar hoje aqui, não eu. Você está com a mensagem na agulha. Wittenberg, eu sei que você está cansado com a viagem, né? Mas você vai falar coisas boas, tá? Do que você viu ali. Mas eu quero dizer a vocês que é um privilégio podermos falar sobre este assunto. Eu quero que você, eu tenho um vídeo para passar, mas espere só um momento, eu quero ler um texto em Romanos capítulo 5, versículo 1 e o 2. Vai ser projetado aqui. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. O texto diz, tendo sido, pois, justificados pela fé. Quero que você grave a expressão que aparece aí, pela fé. Temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Volte lá um de novo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que você observe a expressão justificados pela fé, paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Quero que você observe a palavra acesso pela fé. Mediante a fé. Acesso pela fé a esta graça. Domingo passado ouvimos sobre a graça. O texto diz agora, acesso pela fé a esta graça. Primeiro é a graça, a fé nos leva à graça. A fé não produz a graça, é a graça que produz a fé. É a graça que puxa o acesso, e o acesso é pela fé, na qual agora estamos firmes. Nós temos que estar firmes na graça, firmes na fé. Aí está o segredo da reforma. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Só aqui nós já temos os três temas do mês. Olha só, fé, né? Graça, glória de Deus e as escrituras que estão aí, quatro. E agora há pouco falou de Jesus, cinco temas. Só Cristo, só graça, só fé, só escritura. Tudo para a glória de Deus. Com isso você resume o que deve ser a nossa celebração neste mês. Bem cedo na vida, eu tive um contato com uma obra que eu não tenho mais, gostaria de localizá-la, de Oswald Schmidt. Oswald Schmidt era um pregador, um pastor presbiteriano de Toronto, do Canadá. A igreja dele tinha 5 mil membros e cada 10 membros sustentava um missionário, portanto a igreja dele tinha 500 missionários. Esse pastor escreveu muitos livros sobre evangelização, evangelismo. Ele era apaixonado por missão, por escatologia e pela paixão pelas almas. E ele contou lá a história do homem no poço. E ele fez uma metáfora, ele que criou isso, o homem no poço. E este homem no poço, ele precisa sair do poço. E cada religião passa por ali e tenta dar a ele uma explicação, como ele faz para sair do poço, mas todos nada fazem e ele continua no poço. Até que um dia alguém desce no poço e o tira do poço. À luz dessa parábola do poço, uma mudança radical acontece. Esse é o Evangelho da Graça. Eu estava pensando isso e comecei a pensar onde está esse livro, não conseguia localizá-lo, mas hoje a internet é interessante, né? Coloquei lá, parábola do poço, apareceu. Alguém conseguiu filmar isso e fez uma montagem de Oswald Schmidt. Gostaria que vocês ouvissem entender o que é fé e graça à luz disso. Vamos ver se dá para a gente, se tem qualidade suficiente para nós vermos esta mensagem. É à luz disso que nós vamos falar. Apaga a luz.
A man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man. Dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a grande diferença. Todos querem tirar a pessoa do abismo. E aí começa a dizer o que tem que fazer. Mas a graça significa que ele fez. Oswald Schmidt, ao contar essa história, diz: de repente, eu vi que estava fora do poço. Jesus havia me tirado de lá. Eu não havia feito nada. Ele havia feito tudo. Isto é salvação pela graça, mediante a fé. Gente, eu quero dizer para vocês que a grande verdade da reforma é esta: tudo pela graça, mediante a fé. Tudo pela graça, mediante a fé. O fato é o seguinte, que nós precisamos aprender muito sobre isso, e há uma pergunta que se faz hoje: será que não estamos precisando de uma nova reforma? Quanto é que se tem falado sobre esta salvação da graça e fé, essa conexão graça e fé no mundo atual? Deixa-me contar algo. Eu estava num congresso mundial de teologia na Unicinos, uma universidade católica, e o tema lá era teologia, e havia muitos preletores de vários lugares do mundo. Eu resolvi me inscrever num seminário de um teólogo católico, que tem vários doutorados. Quando eu cheguei nesse seminário, eu vi que não havia muitos protestantes por causa do temário deste seminário, mas o que mais eu gostei daquele seminário foi o que eu mais gostei. O teólogo chegou um momento em que ele disse: se vocês querem saber sobre justificação pela fé, só tem um jeito: vocês têm que estudar Martinho Lutero. Ele era um biblista famoso, e ele disse: a carta, o comentário de Lutero aos Gálatas, é a coisa mais preciosa sobre a fé já escrita na história da humanidade. E ele disse: vocês estão numa escola católica, mas nós temos que nos curvar a um teólogo que um dia teve na igreja. E ele falou que o justo é justificado pela fé. É com ele que temos que aprender. Aquilo me impressionou muito, porque eu estava ouvindo algo ali. E eu estou dizendo isso porque a história da reforma significa que um homem chamado Lutero teve uma crise terrível sobre essa questão da salvação. Ele tinha uma angústia profunda, principalmente quando um raio caiu sobre um amigo dele, e agora ele tem que saber como ser salvo, e ele fazia tudo para querer ser salvo. Eu preciso saber como ir ao céu, como ter salvação, e ele não aguentava de descobrir como seria esta salvação. Como é que eu posso ser salvo? Então, eu quero enfatizar este ponto, porque eu diria Lutero e a angústia humana. Naquela época, a igreja havia se desviado de verdades profundas. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 1517, quando eu estou com um documento, não escrito por evangélicos, mas até por um autor secular. Ele estava fazendo uma análise que em março, tem até a data, o dia que foi decretado em Roma, que eles teriam, para conseguir dinheiro, que vender mais indulgências, e deram autoridade, cartas a Tetzel, a ficar vendendo indulgências em toda a Europa, e agora estavam atravessando também com as indulgências a Alemanha, que não era muito fácil chegar lá para pregar e vender isto, mas eles diziam que agora ele tinha autoridade de perdoar qualquer pecado que tivesse sido feito contra a própria Trindade, ao ponto que estava escrito nessa bula, até pecado contra a Virgem Maria ele seria capaz de perdoar. E as pessoas, isso para a Igreja Católica era alguma coisa muito terrível, no sentido de cometer qualquer pecado, e agora ele estava conseguindo dinheiro. E é interessante que eles falavam que quando o dinheiro caísse no gasofilácio, ouvindo o trim-trim das moedas, as almas estavam saindo do purgatório. Essa era a verdade que eles queriam impor ali nas pessoas, e as pessoas compravam a bula do pecado para libertar do pecado. E a coisa foi ficando tão terrível nesse período que as pessoas começaram a pagar o perdão antes de pecar. olha, estou querendo fazer um pecadão aí, quanto que é? Ele pagava, agora podia pecar, porque estava pago. Isto começou a virar uma coisa atroz. Atroz. Há uma história, inclusive, que alguém pagou uma alta quantia para o perdão do pecado, e ele não quis confessar qual era o pecado, mas como era muito dinheiro, a igreja aceitou e realmente deram a bula de perdão. E ele foi e roubou a carruagem que estava levando o dinheiro para Roma, roubou o próprio dinheiro que ele tinha pago. Afinal, já estava perdoado mesmo. Então, as coisas, foram esse clima que se viveu nesse período. Eu estou falando de março, que as coisas ficam mais claras em 1517, e aquele jovem está tocado pela palavra de Deus, e ele descobre em Romanos que o justo viverá pela fé. E este era o plano. Ele começa a descobrir a graça de Deus, e os olhos de Lutero se abrem. E quando chega em outubro, ele apronta 95 teses, e ele vai e prega naquele 31 de outubro, aquelas 95 teses escritas naquela porta da Catedral de Wittenberg. Ele não imaginou que estava começando uma revolução, que algo novo iria acontecer em todo mundo. O mundo não mais seria o mesmo. Será que precisamos de uma nova reforma? Hoje é tão triste ver pessoas que estão sendo enganadas por pregadores que estão vendendo indulgência pela televisão. Cada vez mais cresce isso. E agora, e alguns que estão, eu coloco entre aspas, chamados evangélicos, negando totalmente o que foi a reforma. Reforma fala da graça. Reforma fala da fé. Por que que é preciso colocar esse assunto? É preciso colocar esse assunto porque Lutero trouxe uma verdade na época muito forte, porque ele estava lutando contra o que ele chamava do espírito do anticristo. Para ele, toda obra que tira Cristo é anticristo. Por isso que ele escreveu contra a Babilônia. Ele via aquilo como um sinal apocalíptico. Nós vivemos hoje em dias apocalípticos. E eu quero dizer a vocês que é importante o que estamos falando aqui agora, para que você pense também no contexto onde estamos agora. Eu não estou apenas olhando para o passado, mas olhando para o presente. Michael Horton escreveu um livro muito interessante nos Estados Unidos que tem a ver com o Brasil também, que chama-se Cristianismo sem Cristo. Por quê? Porque é um cristianismo sem fé, porque é um cristianismo sem graça, porque é um cristianismo sem as Escrituras, porque é um cristianismo sem a glória de Deus. Então ele chamou esse livro de Cristianismo sem Cristo. A pouca adoração a Cristo, a pouca mensagem de Cristo. Eu quero desafiar você a olhar para a televisão e ver se você vê algum pregador desses falando sobre justificação pela fé em nome de, por causa de Cristo, pela graça por meio da fé. É muito difícil você achar. Você vai encontrar Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. Mas dificilmente você vai encontrar alguém falando sobre a graça de Deus e a fé. Mas ele vai dizer, pague isto e você vai conseguir a bênção. Você vai ver ele pregando indulgência. Nós estamos vivendo uma hora que Jesus diz que se não for abreviada, vai enganar até os escolhidos. Nós vemos em dias muito apocalípticos. Há momentos que eu vejo as notícias, o que está acontecendo, e o único versículo que eu estou lembrando é aquele um, e o diabo desceu a voz porque sabe que tempo, pouco tempo lhe resta. Há uma fúria. Essa semana vocês estão vendo a fúria contra o movimento protestante mundial, brasileiro. É algo adoecente. Sabe por quê? Há uma fúria contra a possibilidade da igreja redescobrir as suas grandes verdades de fé, as grandes verdades e os pilares da reforma. E um deles é este que eu quero abordar você pastoralmente esta noite, fé. Por que que é importante isso? Porque na cabeça das pessoas ainda há muita aquela ideia de que as pessoas serão salvas, se elas foram boas ou foram más. Muitas pessoas estão colocando ainda, e é triste dizer que há muita gente da igreja que não tem compreensão da salvação pela fé, da salvação pela graça, mediante a fé. Muitas ainda é comum você ver a pessoa dizer sobre uma pessoa, olha, foi uma boa pessoa. Ele acha que se ele fez coisas boas, ele merece o céu. Se fez coisas más, merece o inferno. Ele está fazendo Deus um contabilista. Deus não é contabilista, que fica somando tudo que você fez de bom, tudo que você fez de mal, saldo, positivo, céu, negativo, inferno. Deus não é contabilista. Mas é isso que está na cabeça das pessoas. Como se fosse uma matemática da salvação pelas obras. O que a verdade que ficou fundamentada na reforma é esta. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Você precisa falar isto, pregar isto, ensinar isto. Estou dizendo que você tem que saber isto e ensinar isto. Pais, ensinem isto aos seus filhos. Ensine aos filhos o que significa esta fé e esta graça. Nós temos que ser ensinadores, treinadores para os nossos filhos das verdades de Deus. Porque há muita heresia, muito cristianismo sem Cristo. Eu tenho dito ao grupo, os grupos de louvores, cuidado com as músicas que vocês cantam, onde não está a glória de Cristo. O meu orientador de teologia do doutorado esteve em Londrina e ele resolveu um dia ir numa igreja. Eu não vou dizer a igreja, mas ele disse, eu vi o culto inteiro e não houve uma única glorificação a Jesus Cristo. Nada, nem no louvor, nem na pregação. Eu queria perguntar ao pastor, vocês querem levar a igreja para onde? Cristianismo sem Cristo. Louvor sem Cristo. É a antirreforma. Por quê? Porque é o espírito do anticristo. O que Lutero bateu foi contra o espírito do anticristo. O espírito do anticristo havia dominado a igreja no século XVI. A reforma vem para resgatar a igreja do cativeiro. Por isso, Lutero tem um livro sobre o cativeiro da Babilônia, para tirar do cativeiro. Quem faz isso? A fé, a graça, Cristo, as escrituras. A glória de Deus. Mas de novo nós corremos risco de estarmos criando novos cativeiros. Por isso essa mensagem é para você, é para mim, é para nós. Qual a dimensão da graça de Deus em Cristo em nossas vidas? Entendem? Vamos dar muita ênfase nisso. Ele desceu no poço para tirar pela sua graça você do poço. Mas ele faz uma pergunta, você quer sair do poço? Você quer? Mediante a fé. Abra a sua Bíblia comigo no outro texto de Romanos, capítulo 4. Um primeiro item para a gente meditar é você imaginar que Paulo, para falar sobre a fé, ele lança a mão de Abraão. Que coisa maravilhosa, ele vai falar que Abraão, ele é o pai da fé. Ele vai mostrar que a justificação pela fé, e ele usa para o povo dele, para o povo judeu, o maior exemplo que eles poderiam imaginar, que é Abraão. E é uma mensagem para nós, capítulo 4 de Romanos. Veja já no versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 a 8, nós vamos ler. Portanto, que diremos de nosso antepassado Abraão? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tendo que se gloriar. Olha só, a palavra que eu quero que vocês observem, Paulo está nos apontando Abraão para dizer, olha, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar. Esse é o problema do religioso humano, que ele acha que ele pode se glorificar diante de Deus pelo que ele faz. Mas ele não pode fazer isso diante de Deus. Romanos 4, 2. Vejamos o 3. Que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Está falando que Abraão foi justificado e ele recebeu o crédito não pela obra que ele fez, mas pela fé que ele teve. Ele creu em Deus. Paulo está dando a ênfase no mediante a fé, a graça de Deus. Romanos 4, 4. Romanos 4, 5 diz: Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Olha, todavia, aquele que não trabalha. Porque o problema é quando você trabalha, vai ser salário, ele vai colocar isso. E salvação não é salário. Salvação é graça, mediante a fé. Por isso, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, a fé vira crédito. Por quê? Porque ele confia em Deus. Ele sabe que a salvação é obra do que Cristo fez, e ele está usando Abraão como exemplo. Capítulo 4, versículo 5. Veja o capítulo 4, versículo 6. Davi diz a mesma coisa. Veja que Paulo está trazendo Abraão como exemplo e diz, agora eu vou pegar outro exemplo, porque eles falam todo mundo de Davi e de Abraão. Vamos falar de Davi. Davi diz a mesma coisa. Quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de suas obras. O que está acontecendo aqui? Davi está falando sobre a graça de Deus. E Deus acredita justiça, independente das suas obras. Paulo está falando de salvação. Você não é salvo pelo que você fez. Você não é salvo pelos seus méritos. Você não é salvo pela sua religiosidade. Você não é salvo pela sua própria santidade. Você não é salvo pela contabilidade positiva do que você fez. Temos que entender o que é graça mediante a fé. O homem é quem Deus acredita justiça independente de obras. Romanos 4, 6. Agora Romanos 4, 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas e cujos pecados são apagados. Como é que pode os meus pecados serem perdoados? As minhas transgressões, os meus pecados, as minhas transgressões são apagadas diante de Deus. Como é que Deus faz isso? Como é que isso acontece conosco? Então Paulo está dando uma ênfase para eles que achavam que eles eram, que eles faziam as coisas, que eles eram perdoados e os pecados apagados pelo que eles fizeram. Você imagina isso agora no século XVI, no começo do século XVI, eles dizendo que os seus pecados eram apagados porque eles pagavam uma indulgência? Ou porque eles faziam um sacrifício? Hoje é comum, eu vejo na televisão, em alguns programas, as pessoas falar que nós precisamos fazer o sacrifício. Romanos 4, 7. E Romanos 4, 8. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. A mensagem que Paulo está dizendo a nós é esta realidade da graça, ou a justiça das obras, ou a justiça da fé. Temos acesso. Vamos voltar no capítulo 5, versículo 1 e 2. Porque quando eu vou no versículo, capítulo 5, eu leio. Justificados, pois, mediante a fé. E eu quero que você grave essa palavra, mediante a fé. Por que que é mediante a fé? Porque a fé é que leva você à justificação que é da graça. A graça justifica. O certo não é dizer que eu sou justificado pela fé. O certo é dizer eu sou justificado pela graça mediante a fé. Isto que é o bíblico. Por que que eu tenho que afirmar isto? Porque se eu afirmar demais que você é justificado pela fé, tem gente que acha que daí que ele tem que ter fé. Aí ele trabalha para ter fé e quer fazer crescer a sua fé, e ele faz tudo para ter fé, e ele luta para ter fé, e ele briga porque tem que ter fé, e a fé vira obras. Mas olha o que a Bíblia diz, mediante a fé. O perigo, quando eu falo justificado pela fé, pode acontecer de você começar a crer na fé. Aí alguns de vocês vão dizer assim, bem, eu não tenho muita fé. Então não vou ser justificado, porque você perdeu fé na fé. Mas você não foi justificado pela fé na fé, você foi justificado pela fé em Cristo. Dá para entender isso ou não? Porque tem gente que acha que tem que ter na fé, tem que ter fé na fé. Sabe por que muita gente não é curada, na minha opinião? Porque as pessoas têm fé na fé, em vez de ter fé em Deus. Ah, vou orar por você, não, mas eu não tenho fé. Aí ele já está com fé na sua descrença. Eu até digo, se você consegue crer que você não crê, por que você não crê em Cristo de uma vez? E o grande problema é que as pessoas começam a ter fé na fé. Já teve gente que chegou para mim, para orar e disse assim, olha, eu queria que você orasse por mim, porque eu tenho muita fé na tua fé. Então ele está crendo na minha fé. É por isso que Deus não ouve, porque Deus disse, se eu curar, ele vai idolatrar a tua fé. Ele não é curado, porque errou o alvo. Deu para entender o que estou falando? Não é a fé. A fé não é, não pode virar obras. Porque pela Bíblia, a própria fé é dom de Deus. A fé também vem da graça. Deus dá a você a habilidade de crer. Está na Bíblia isso. O que eu quero colocar para você é que Abraão é um exemplo desta realidade. Voltando para o capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Porque justificados por esta fé, por esta graça, mediante esta fé, sabe o que acontece? Eu tenho paz. Por que eu tenho paz? Porque eu sei que Deus me aceitou por causa de Cristo. Mediante a fé significa esse depender totalmente de Deus. Versículo 2. Por intermédio de quem? Jesus Cristo. De quem? Obtivemos igualmente acesso. Obtivemos acesso pela fé. Olha só. Por meio de quem? Aquele quem ali é Cristo. Obtivemos acesso, mediante, pela fé, a esta graça. Por isso, Ricardo, foi bom que você falou antes da graça, para depois falar da fé. Você não dava uma inversão, né? Esta graça é mediante a fé que a gente vive nesta graça. Veja, é uma ponte. E olha, diz o texto, na qual estamos firmes. Onde estamos firmes? Na graça. Como? Mediante a fé. Você depende da graça de Deus. Você depende do que Deus fez. Você depende da salvação de Deus. É a tua graça, Senhor. Irmãos, a tua graça, a igreja cantou sempre, é melhor do que a vida. A tua graça, mediante a fé. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória que você dá a Deus é a glória toda que Ele fez pela sua graça, salvando você, e você tem acesso mediante a fé. Gente, isso é tão simples, mas é tão profundo, e este é o cerne da grande descoberta da reforma. As pessoas descobriram o caminho da paz com Deus. Aquela angústia que Lutero carregava do medo da morte, do medo do inferno, do medo da condenação, do medo, é tirado todo medo, porque agora ele descobre que é salvo pela graça, e a graça ele tem acesso mediante a fé, e a fé é dom de Deus, e ele descansa no que Cristo fez por ele, e ele encontra paz. Aí é o segredo. Não tem nada melhor no mundo. Se você não tiver isso, você pode ser o homem mais rico do mundo, que você é um nada. Porque nada é mais importante do que a paz com Deus. É a paz, por isso, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança de Deus. Mediante a fé. Interessante que Paulo, ele também dá muita ênfase, eu falei da fé em Abraão, mas é muito importante que nós afirmemos essa palavra mediante. Então eu convido você a olhar em Efésios. Porque em Efésios ajuda você a sair daqui impactado pela palavra de uma forma gloriosa. Olha só capítulo 2, versículo 5 a 10. Olha só o que diz o texto. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja, juntamente com Cristo. Esse juntamente com Cristo é em Cristo que nós temos o que Deus quer nos dar. Pela graça, vocês são salvos. Porque nós estávamos mortos em transgressões. Por isso que o ser humano não adianta ele tentar fazer as coisas, porque o morto não pode se salvar a si mesmo. Sem Cristo você está morto nos delitos e pecados. Por isso que a graça de Deus tem que habilitar você para você viver esta nova vida. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A obra dele Deus já fez em Cristo. Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Nós estamos aqui nesse mês falando desta graça. E esta graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Onde ele demonstrou a graça? Em Cristo. E agora versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, olha agora, por meio da fé. É a graça, mas é meio, por meio da fé. Isso não vem de vocês. O que não vem de vocês? Nem a fé, nem a graça, nada. Tudo vem de Deus, vocês estavam mortos. Por isso quando você diz, Jesus, eu quero a ti na minha vida, pode saber que o Espírito Santo restou você para isso, para dar vida, para querer Cristo em sua vida. E é isso que é fé salvadora. Por isso essa fé salvadora é gloriosa. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus, mediante a fé, é dom de Deus. Ele nos abraça, ele nos salva, é mediante a fé, não é baseado no que você faz ou fez, você é justificado baseado no que ele fez. Agora significa o seguinte, então sou salvo, posso fazer qualquer coisa? Logicamente que não. Eu vou citar Calvino. Ninguém é salvo pelas obras. Mas ninguém é salvo sem as obras. Interessante, né? Ninguém é salvo pelas obras. Mas ninguém é salvo sem as obras. Confundi vocês ou não? A salvação não pode levar você a ser salvo. Mas a salvação leva você a viver uma vida nova para a glória de Deus. Deu para entender? Então, quando a gente entende isso, nós começamos a descobrir os grandes segredos do reino. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, não é salvo pelas obras, porque é para você não gloriar. Ah, eu tenho sido uma boa pessoa. Não. Não é para você não se gloriar. Você se tem que gloriar do que Deus estiver fazendo na sua vida. Eu queria terminar essa palavra imaginando uma ideia que aparece em Gálatas, no capítulo 4, versículo 21, onde Paulo faz uma colocação interessante. Ele diz que nós somos filhos da Nova Jerusalém. E ele faz uma mostragem, ao falar desta graça e deste mediante a fé, sobre como se fosse duas montanhas, né? O Monte Sião e o Monte Calvário, seria essa ideia. E a ideia que a gente vê é esta ideia. Ele coloca uma Jerusalém atual, que escraviza, e ele coloca Agar como exemplo. É uma metáfora que ele usa. E ele usa Sara como o símbolo da graça e da fé. Né? Você imagina, Abraão, pai da fé. Você imagina Sara como se fosse a graça. A fé e a graça geram o quê? A promessa. Com o que, que eles entraram? Nada, foi tudo graça de Deus. Abraão e Sara não podem ter filhos, mas Deus em sua graça gera. E Abraão, o que, que ele faz? Fé. Ele crê no que Deus diz. Deus habilitou isso. Qual é o símbolo que eu quero colocar aqui? Muitas vezes tem gente que quer subir o Sinai. Eu estou falando isso, eu tenho que fazer tudo certinho. E acaba escravo. O que nós precisamos é descer o Calvário. Porque lá no Calvário, em João, capítulo 19, versículo 30, está escrito: tudo está consumado. Sabe o que significa? Tudo está consumado. Essa palavra em grego significa, era uma ordem que o juiz dava quando você ficava preso e terminava, ele escrevia, acho que é tetelestai, escrevia, tudo pago. Jesus naquela cruz disse, tudo pago. Você desce o Calvário para uma nova vida. Isto é fé. Fé é ver o que Cristo fez por você naquela cruz. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. É por isso que à luz disso nós poderemos prosseguir. Para a glória de Deus, podemos prosseguir só pelas Escrituras, para a gente entender que tudo isso foi a base de toda a reforma do século XVI. Eu quero nesta noite que você feche os olhos. E se há alguém aqui nesta noite que não tem lançado toda a sua fé em Cristo, peça que o Senhor toque a sua vida, porque se mediante a fé, eu quero ser dominado por esta fé. Eu quero ser dominado por esta graça. Eu quero ser envolvido por esta graça salvadora. Por esta fé plena. Por esta fé abraçante de Deus. E fé é incondicional. Fé é aquilo que nos toca de forma última. Fé é quando você sabe, eu entrego tudo a Deus. E o Espírito Santo é que me habilita a crer. É dom de Deus. Diga ao Senhor que você quer crer como deve ser crido. Que você deve crer e que você quer crer com a fé que Jesus chama você a ter e o Espírito Santo lhe dá para crer naquela obra do que ele fez naquela cruz. Esse mediante a fé precisa ser uma verdade inteira na sua vida. Talvez você tenha que dizer até a Deus, Deus, eu não entendo totalmente a dimensão desse mediante a fé, mas eu quero viver isso. Eu preciso mais viver isso até do que entender isso. Eu quero praticar isso. Mas eu não quero sair desta noite com nenhuma dúvida. Eu preciso viver este mediante a fé. Eu quero entrar nesta graça, experimentar esta graça, vivenciar esta graça, ser inundado por esta graça, mediante a fé. Sou salvo pela graça, mediante a fé. Você quer ficar em pé? Onde você está? Eu gostaria que você orasse por você primeiro. Mas eu queria que você, de olhos fechados, imaginasse alguém da sua família, que você gostaria que fosse alcançado por esta graça, fosse alcançado por esta fé. Não importa onde esteja, não há distância para a oração. Quem sabe parentes, você gostaria de ver alcançado pela graça salvadora de Cristo. Amigos do seu serviço, da sua escola, abre os olhos, Senhor, para que eles vejam que tudo é pela graça mediante a fé. Todo-Poderoso Senhor, toca a vida do teu povo nesta noite. Toca a vida destas pessoas que nós estamos lembrando delas. Há pessoas aqui que lembram de filhos, de pais, mães, avós, netos, de cunhados, cunhadas, tios, tias. Deus Todo-Poderoso, faz esta oração ser intensa, porque só o Senhor pode dar esta graça a estas pessoas. Nós queremos dizer, alcança-as pela tua graça, alcança-os pela tua graça, alcança-as pela tua graça, alcança, Senhor, pela tua graça. Que as pessoas não deixem o planeta Terra sem encontrar e for alcançado pela graça de Jesus, a graça salvadora de Jesus. Senhor, há pessoas aqui que têm listas na sua mente, no seu coração. Pai, nós precisamos ser um povo que ora mais pela salvação das pessoas. Nós temos que ser como André, que levou o seu irmão a Jesus. Dá-nos o ministério de levar outros a Jesus, a esta graça, Senhor, a libertar as pessoas da religiosidade humana para descobrir a graça libertadora do Evangelho. Traz uma reforma nova ao teu povo, à igreja no Brasil, em nome de Jesus. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz: Amém. Aleluia.